Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 396, edição gravada na sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Danilo Lavieri e Juca Kfouri. Palmeiras e Corinthians fazem o clássico do Paulistão no fim de semana. Na rodada, os dois venceram. Corinthians goleou o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, no segundo jogo, sob o comando do Antônio Oliveira, e o Palmeiras, com parte do time reserva, bateu o São Bernardo no ABC. Com gol dele mesmo, Flaco Lopes, mais um gol. E o Abel, no final do jogo, reclamou que a torcida pega muito no pé de jogadores. Não só do Flaco Lopes, mas do John, por exemplo. Falou que a torcida pega muito no pé, que não pode ser assim e tudo mais. O Palmeiras é muito favorito nesse jogo contra o Corinthians? Ou o Corinthians, depois da chegada do Antônio Oliveira, dá uma acalmada e começa a mostrar um caminho? O jogo vai ser em Barueri, porque a confusão lá do gramado do Allianz permanece, o gramado está em reforma. O jogo será no Barueri. Perde muito o Palmeiras dessa forma? O líder isolado do Paulistão é o Santos do Carilli, hein? Que venceu o São Paulo no Morumbi cheio, em jogo marcado por uma arbitragem muito contestada, né? Da Edna. A derrota deixou o time de Carpini ameaçado de não se classificar para a próxima fase, hein? E os primeiras cornetas sobre o trabalho dele já começaram, mas já. Calma, gente. A arbitragem também foi polêmica no clássico do Rio de Janeiro entre Vasco e Fluminense, 0 a 0, mas com reclamações generalizadas. No Carioca, o líder é o Flamengo. O Flamengo venceu o Bangu nessa quinta-feira com tranquilidade, ritmo de treino, com o Pedro fazendo gol de tudo que é jeito, nessa quinta-feira em Sergipe. Fora de campo, o clube foi condenado a indenizar a última família das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, a única que ainda não tinha feito nenhum acordo. Ela não tinha feito acordo com o clube e agora a justiça determinou que o Flamengo deve indenizar essa família daquela tragédia do Ninho do Urubu. Nesse fim de semana tem clássico de novo no Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco. Fora da zona de classificação nesse momento, o Vasco tem que vencer. Ele está correndo o risco aí de ficar fora, ou um grande ficar fora, porque o Nova Iguaçu está ali no meio. E na seleção brasileira, Ramon Menezes e Branco, vejam só, deverão ser demitidos, dando início ali a uma renovação na entidade. E por último, que a gente vai debater aqui também, tem uma proposta aí de mudança da final da Copa do Brasil esse ano e de uma paralisação no campeonato durante a Copa América. Alguns clubes fizeram esse pleito à CBF, vamos ver se vai virar. Temos já uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. O fim de semana será de clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então a pergunta é a seguinte: quem tem mais chance de vencer no fim de semana? É o Botafogo, é o Corinthians? É o Palmeiras ou é o Vasco? São os times que se enfrentam, Botafogo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Podem nos dar likes aí, estamos aceitando de bom grado likes. O Juca pode dar o número exato de likes que queremos. Inscrevam-se no canal do Alto Esporte. O Juca vai falar, inclusive, do futebol feminino, que é uma declaração muito legal ao final do jogo do Corinthians com a Ferroviária ontem, sobre o horário do jogo. Vai falar sobre isso. Vai falar sobre a nossa meta de likes e vai falar também, Juca, se a goleada da quarta-feira deixa o Corinthians um pouco mais confiante, o Palmeiras em Barueri.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou deixar ao companheiro Danilo Lavieri a crítica à enquete, né? Porque afinal é o papel dele, porque é de uma tal obviedade que vai dar 80% para o Palmeiras, né? Que até eu já votei no Palmeiras, né? É óbvio que o maior favorito desses clássicos é a Sociedade Esportiva Palmeiras, embora não jogando em casa, porque, como já deixou muito claro Abel Ferreira, Barueri não é a casa do Palmeiras. Agora, o âncora, se você olha para o jogo do Palmeiras ontem com o time B e conclui que podia ter sido 4 a 0, que mais uma vez a única crítica que você pode fazer ao Palmeiras é como seus atacantes perdem gols que eles mesmos criam. Se você olha para três garotos como John, Luiz Guilherme e Endrick, que o Palmeiras bota para jogar, mais o Vanderlan, você fala quantos anos o Palmeiras vai mandar no futebol de São Paulo? por quanto tempo o Palmeiras vai mandar no futebol de São Paulo. Ah, pode acontecer uma. Nunca é zebra num clássico. Pode acontecer um acidente e o Corinthians sair de Barueri com um empate, que seria um excelente resultado? Pode. O Corinthians já jogou um futebol que anime o seu torcedor? É claro que vencer duas vezes em seguida, para quem tinha apanhado cinco vezes em seguida, é uma coisa que faz sentido, não é? Que anime o torcedor. Mas vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Por mais progressos que o Corinthians tenha mostrado, organização, a entrada do Garro, que é, sem dúvida, um bom jogador para organizar o meio de campo, o lançamento do Wesley, um moleque atrevido que vai para cima dos adversários e ainda sofre um pênalti, levanta e faz o gol, né, que foi, eu achei, o mais bacana da atuação dele. O Corinthians jogou contra duas equipes fragílimas. Contra a Portuguesa, que é grande candidata, de novo, infelizmente, ao rebaixamento, e o Botafogo de Ribeirão Preto, que eu deixarei de chamar de Botinha na hora de dar a chuteira de bronze e explicarei por quê. Então, oi.
Não, pode
Alguém?
falar.
É. Então, eu te diria o seguinte: há motivos para que o corintiano acredite que o Corinthians se afaste completamente do rebaixamento? Sem dúvida alguma. Há motivos para acreditar que se classifique? Eu diria que não há. O Corinthians tem quatro jogos pela frente. Um, em que se ele fizer um ponto contra o Palmeiras será muito. E mais três jogos para fazer 9 pontos. Dois em casa. Ponte Preta é um deles. Eu te pergunto, há motivos para acreditar em Itaquera? Com este time do Corinthians, tem havido boas atuações do Corinthians e Itaquera? Não. O último jogo é contra o Água Santa. Água Santa é mandante. Então, não sei se o Corinthians faz esses 9 pontos. E mesmo fazendo, lembre-se, a Inter de Limeira tem um jogo a menos e já está 5 na frente do Corinthians. É muito complicado. Mas tudo o que o Corinthians precisa no momento é restabelecer a confiança, ficar longe do risco ridículo de cair no Paulistinha e dar tempo ao senhor Antônio Oliveira para trabalhar. Quem sabe a melhor coisa que possa acontecer para o Corinthians seja mesmo não se classificar para as quartas de final do Paulistinha.
Muito bem, o Danilo, do outro lado, o Palmeiras, do clássico, o Palmeiras venceu ontem o São Bernardo, jogando lá com a parte do time reserva. Voltou o Ender, que é verdade, que apanhou a beça. No ontem, venceu por 1-0, de novo com o gol do Flaco Lopes. Teve de tudo no final, né? O Abel reclamando, falando que o John Jones é um dos melhores jogadores do mundo, ou tem potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo, reclamando que a torcida corneta demais. E o jogo em Barueri. Que é uma questão para o Palmeiras. Aliás, como está esse imbróglio? Vai voltar para o Allianz ou não vai? Estão reformando o estádio lá, a grama do Allianz.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, atendendo ao pedido do Juca, eu diria que se não tivesse tido a reação do Corinthians, essa seria, como disse o Trajano uma vez aqui, seria uma enquete subterrânea. Mas como o Corinthians venceu duas vezes, já dá para dizer que é uma enquete apenas preguiçosa, né? Temos um favorito claro nessa enquete. O Palmeiras, em relação a Barueri e Allianz Parque, ontem, anteontem, a W Torre começou a retirada do composto antigo, do composto que virou chiclete na chuteira dos jogadores, mas ainda não começou a colocação do novo, não tem um prazo certo. É provável que o Palmeiras jogue mesmo só no meio de março, talvez no mata-mata do Paulistão, ainda não é certo. O composto de cortiça, o novo, que vai ser semelhante ao Nilton Santos do Botafogo, esse composto já chegou, agora estão na retirada. É um trabalho, a W Torre não tem divulgado com muita regularidade o cronograma, prefere não dar prazos para também não se apertar no próprio prazo. Então o Palmeiras ainda segue jogando em Barueri, o Abel tenta pegar mais leve, o Abel tenta evitar críticas, mas ele não consegue, é mais forte do que ele, ele não gosta de jogar em Barueri, no último jogo que foi em Barueri ele tentou segurar, mas não conseguiu, criticou o gramado, ele não se sente em casa, não gosta do vestiário, a torcida do Palmeiras não gosta de ir para lá, foi o pior público dos últimos X anos, aí, da década, pior renda, Palmeiras agora está ameaçando entrar na justiça contra a W Torre por entender que é prejudicado, que vai perder renda. Para ter uma ideia, contra o Corinthians no último jogo, o Palmeiras faturou quase 4 milhões de reais de renda, em Barueri agora, se faturar 1 milhão e meio é muito. Então, é uma disparidade muito grande, o Palmeiras se atrapalha bastante, e como eu gosto sempre de ressaltar, por culpa do próprio Palmeiras também, na demora em reclamar do gramado e na demora de colocar a W Torre na parede, como colocou nesse começo de ano. Sobre o jogo de ontem, de fato, né, o Palmeiras foi um jogo com muita produção do Palmeiras. Palmeiras com um time praticamente inteiro reserva, tirando ali Marcos Rocha e Murilo, que eu acho que vão jogar contra o Corinthians no final de semana. Todos os outros devem começar no banco. Até o Everton ele poupou, o que não é normal. Então, Palmeiras bastante poupado, tinha jogado segunda-feira contra o Santo André, e na segunda-feira o Abel Ferreira reclamou muito da falta de eficiência. E foi de novo o que aconteceu, mesmo com o time inteiro trocado, Palmeiras produziu para fazer 3-4-0, como disse o Juca, fez 1-0 aos 80 e poucos com o gol do Flaco Lopes. Que é uma boa notícia, o Flaco Lopes finalmente parece engrenar, fazer gols, mesmo que seja aquele gol centroavante ali, subindo mais alto que todo mundo, com um toque na bola. Mas é o gol que o centroavante precisa marcar e que a torcida esperava dele, esperou o ano passado todo, ele não fez tantos gols e esse ano parece já começar bem melhor, o que é uma boa notícia. Outra boa notícia, como disse o Juca, além dos que ele citou, Endrick, John e Luiz Guilherme, são jogadores que mostraram ali disposição, correram e tal, eu destaco o Naves também, é um zagueiro que também vem das categorias de base que está indo bem. Então o Palmeiras de fato tem uma boa notícia, mas precisa ser muito mais eficiente. Porque, como inclusive o Abel já disse isso na Supercopa, né? Os gols que o Palmeiras perdeu com o Flaco, por exemplo, o gol do Mike, o Palmeiras poderia ter tido outro caminho na Supercopa se tivesse sido mais eficiente. O Rony também perdeu um gol logo no primeiro lance. Então o Palmeiras precisa melhorar bastante essa questão da eficiência, e isso é uma coisa que irrita muito o Abel Ferreira. Criar e não colocar para as redes. É uma coisa que deixa o Abel bastante irritado, Tirani.
Muito bem, o Arnaldo, jogo em Barueri e o Palmeiras poupando quase todo mundo para esse clássico contra o Corinthians, que é um clássico importante. Esses dois pontos, jogar em Barueri é uma questão, e o fato de ele estar conseguindo poupar jogadores. Assim, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, que ontem jogou em ritmo de treino contra o Bangu, me parece os dois times que mais estão acertando nesse negócio aí. Estão encarando o negócio como pré-temporada.
Exatamente, sem fazer grandes forças e revezando muitos jogadores, pensando na temporada inteira e não só no estadual, Flamengo e Palmeiras lideram seus campeonatos. O Santos tem mais pontos que o Palmeiras tem, mas tem um jogo a mais, né? Por pontos perdidos, o Palmeiras é o melhor do Paulista em aproveitamento. É isso mesmo, Tirone. E acho também que no caso do Palmeiras é muito por conta do aprendizado do Abel nos últimos anos todos, de como lá para frente, no segundo semestre, a coisa aperta demais. E gastar todas as energias nesse início não me parece bom negócio. Curioso o fato do Palmeiras, né? Logo depois da Supercopa, ter, com o vice-campeonato, reagido melhor que o São Paulo, né? E acho que o Palmeiras tem esse poder nesses últimos anos, muito por conta da permanência da mesma comissão técnica. Reagir rápido, né? No ano passado deu tempo, depois de ser eliminado na Libertadores, de reagir e ser campeão brasileiro. Ah, o Botafogo também caiu, mas o Palmeiras reagiu, arrancou. Isso é uma característica do time do Abel. E rapidamente, e muitas vezes é necessário uma derrota, uma situação para ele mudar algumas coisas. E ele mudou algumas coisas depois de perder para o São Paulo nos pênaltis. Inclusive o aproveitamento de jogadores, testes nos sistemas táticos, já fez várias coisas diferentes, três zagueiros, três volantes, três atacantes. Então, assim como o Tite, ele vai observando possibilidades e jogadores para o ano todo que está só começando. Agora, num clássico, eu acho que pesam várias situações. A reação do Corinthians, ela não deixa de ser importante para esse jogo, né? Essas duas vitórias dão um pouco de respiro, confiança e respaldo ao Corinthians. E o empate, como disse o Juca, não é um mau resultado para o Corinthians, em todos os aspectos. Essa história que o Corinthians luta contra o rebaixamento do Paulista, para mim, soa da mesma forma que o Corinthians lutava contra o rebaixamento no Brasileiro. Era um grande temor, mas na prática isso nunca aconteceu. O Corinthians nunca entrou na zona de rebaixamento do Brasileiro e nunca entrou na zona de rebaixamento do Paulista, a não ser por uma rodada. Vamos combinar. Para quem vê a Portuguesa jogando, com todo o respeito, o Guarani, o Santo André, o Ituano, não dá para comparar com o Corinthians. Assim como o ano passado, alguns times abaixo do Corinthians. O que me surpreende no Corinthians é essa situação que vai se sucedendo agora com um novo técnico, em todas as circunstâncias, daquela meta baixa. Ah, vamos ficar aqui. É melhor nem se classificar, é melhor nem ir para lá, como era na Sul-Americana no passado, lembra? Era a mesma conversa. É melhor nem ir para a Sul-Americana. Há quanto tempo o Corinthians está nessa? É melhor nem tentar porque... Então, o Corinthians tem ainda, e de novo terá, uma das maiores folhas de pagamento do país. Ele investe absurdamente no time de futebol. Ele tem uma torcida atuante. Em casa, ele ainda é forte, não é mais... É intransponível, mas ele ainda é forte. Então o Corinthians tem que buscar objetivos um pouquinho maiores. Classificar no Paulistinha é o mínimo. É o mínimo. E ainda dá. E ainda dá. Porque a Inter vai ter que jogar com o São Paulo em Brasília, não sei o que, não sei o que lá. Então ainda dá para o Corinthians. Mas para dar, é bem importante que o time faça um jogo digno. O primeiro jogo digno na temporada para valer contra o Palmeiras. Acho que o clássico só perde mesmo por conta do local, né? Que é um local, de fato, se o Palmeiras, que é o mandante, não gosta, não é um local para um clássico. Já foi, já teve mil clássicos lá, de duas torcidas, inclusive, mas não vale a pena. Só um detalhe, né? Por conta do Palmeiras e por conta da nova gestão da Arena Barueri, agora da Leila, expulsaram o Oeste de Itápolis lá, que era o time que mandava os jogos, tá ligado? Na Arena Barueri. O Oeste joga esse final de semana como mandante contra o Noroeste. Série A2 do Paulista lá brigando lá que nem um louco. Botaram o jogo do Oeste em Itu. Então já despejaram o Oeste lá da Arena Barueri para não danificar o gramado, mas ainda tá ruim mesmo. Ia ser trocado por grama sintética, né, Danilo? Ia parar o negócio, ia trocar por grama sintética, sem pressa, mas ia ser essa ideia antes de acontecer o embrólio do Allianz. Então não teremos o jogo do Oeste no sábado lá para preservar o gramado, pelo menos para o clássico do próximo domingo. E eu estou bem curioso para ver quem vai ser o árbitro, porque a arbitragem paulista conseguiu, em 12 meses, cair no ralo. Não teve praticamente uma reclamação de arbitragem no Campeonato Paulista do ano passado. Agora não chegou nem na metade da fase de classificação e está todo mundo de olho na arbitragem.
Muito bem, esse negócio que o Arnaldo falou, então é melhor não classificar, é melhor ficar aqui, não sei o quê. Tem um amigo meu que ele classificou isso como agenda positiva. Você faz um nível ali baixo e ele está sempre bom. Pô, agora, pô, legal, Corinthians não vai classificar, ótimo, é melhor.
É a meta do luxo.
Exato, é a meta do Lucha. Quanto menos...
Eu queria perder positiva. De 1-0, ele disse, né? Aquela
vez isso, que ele eu queria positivo. Perder de 1-0. É a agenda positiva. Tem um grande amigo meu que cunhou essa expressão, a agenda positiva do Corinthians, que vai encarar, Mauro, o Palmeiras em Barueri no fim de semana, com esse 4-1 aí nessa vitória. Acho que vai com um pouquinho mais de segurança. E fora de campo tem outra agenda positiva. Tem uma nova tentativa de acordo com a Caixa, para quitar a arena. Aquele lá que eles fizeram, que ia pegar o negócio da ditadura lá, já não foi. Esse aí não funciona, esse aí não foi aceito. Agora o Corinthians está tentando uma outra investida lá para renegociar a sua dívida.
Poderia dar uma investida financeira, pagando, né? Como todo mundo faz, né? Ou quase todo mundo faz. Sabe, tem um negócio chamado dinheiro. Você pega o dinheiro e paga a parcela que você deve, é outra parcela, é outra parcela, né? Poderia pegar o maior patrocínio master do Brasil e direcionar todo ele, pelo menos o valor líquido desse patrocínio, ao pagamento do estádio, né? Tem mil maneiras, né? Mas então vai viver sempre nisso aí, tentando um favor, tentando uma jogada, né, para conseguir se livrar desse problema, né, entre tantos que tem. Eu acho assim, mais um clássico do estadual, né? O Palmeiras caminha para se classificar, o Corinthians, como você disse, mais preocupado aí digamos, minimizar seus próprios problemas, né? Então, duas vitórias acabam tendo uma repercussão gigantesca, porque de fato, sempre há um esforço muito grande para tentar minimizar os problemas. E enquanto isso, faz um negócio sensacional, né? Tinha o Mateuzinho emprestado, resolveu comprar por 4 milhões de euros. Essa foi a melhor de todas, né? Emprestado. Fica lá jogando, se der certo, negocia, tenta contratar. Aí, não queremos. Aí foram lá e contrataram por 4 milhões de euros. Realmente é uma gestão fantástica. É o Mateuzinho que eu estou falando, hein?
Pois é, exatamente. Essa é uma das questões aí dessas contratações do Corinthians. Cada dia tem chegado um aí. Pelo menos o Garro parece tá se
É que
acertando.
com
Pelo menos.
pressa, né, Tino? Com pressa você tem que pagar mais caro. Essa é a situação. Daqui a pouco a janela fecha. O Corinthians ainda não fechou o elenco. Vai ter que
Mas,
contratar mais.
Arnaldo, paga o
É.
estádio primeiro, depois paga jogador, pega
Ah,
emprestado,
mas.
monta um time de refugo, se vira, meu irmão, se vira.
É, mas não.
Essa que é a cobrança que tem que ter no Corinthians. A gente tem muita
Sim.
paciência e entendimento que, ah, não, mas aí tem que pagar, não tem time. Se vira, meu amigo, ó, se vira. Ninguém mandou o presidente se candidatar a presidente do Corinthians, todo mundo sabia dos problemas. Essa comigo não cola. 5 milhões do Garro, 5 milhões do Pedro Raul, 4 milhões do Mateuzinho, a dívida com o Mano Menezes, põe isso
Vai
tudo aí
com dois
numa
milhões
conta.
por mês no Coronado, 2 milhões por mês no
Coronado,
Coronado.
o jogador da rede social. Então, quer dizer, como é que fica? Aí não quer pagar o estádio, quer pagar de maneira, sei lá, fazendo uma mirabolante operação. Isso é uma brincadeira, meu. Isso é uma brincadeira.
É tão simples como pensar o seguinte, e é o que afasta cada vez mais qualquer possibilidade de acordo com uma instituição séria como é a Caixa. Pense em você ser credor de alguém que aparece na sua casa com um carro último tipo importado da Alemanha. E o cara te deve 50 mil reais. E aparece com um carro de 300 mil reais para tomar um café com você. O que que você pensa dele? É o que o Corinthians faz. É o que o Corinthians fez nas gestões anteriores e é o que o Corinthians está fazendo nesta. Está gastando o que não tem e não quer pagar a dívida que tem. É um negócio de maluco você pensar. E o que é pior, as pessoas dão credibilidade a quem faz esse tipo de proposta. Seja o diretor financeiro, seja o presidente do clube. Vou reiterar aqui: Duílio Monteiro Alves e Caterva deveriam ser expulsos do Corinthians, pelo que fizeram. Os que estão chegando vão no mesmo caminho, no mesmíssimo caminho. E aí, qual é a justificativa? Ah, mas se não tiver um bom time, fica fora dos bons torneios, não fatura e não pode pagar a dívida. Tá bom, para cima de mim, não me venha com essa argumentação. Até porque no passado gastou os tubos que não tinha e não conseguiu coisa alguma em lugar nenhum. Então vamos parar com isso. Essa que é a realidade. O Corinthians tem que olhar para ela e enfrentar. Enfrentar com as armas que puder enfrentar, a começar por pagar aqueles para quem deve. E Mateuzinho, eu pergunto, o Mateuzinho é tão melhor que o Léo Maná? Não parece. Para quê? E é como disse o Mauro, mas não era o cara que eles devolveram, porque isso aí é um absurdo. Aí vão lá e pagam quatro. Ah, para com isso. Agora, honestamente, o que mais me choca é que ainda tem gente que acredite. O que mais me choca é que dão espaço. Você pode dizer, não, mas tem que dar espaço, o cara é o presidente do Corinthians. Ele querendo falar é importante. Tá bem, mas não contestar como não é contestado, eu volto a perguntar. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem conversado com os ex-governadores de São Paulo, corintianos?
Pois é, o Juca falou que não há ex-governadores corintianos.
O último já morreu.
O último já
Os morreu. três últimos morreram.
É, exato. Muito bem, o clássico Sansão da quarta-feira ainda está repercutindo, conta da arbitragem da Edna, que a Edna comandou a arbitragem das coisas que aconteceram, também pela liderança do Santos, Arnaldo, que é um ponto bem importante. O Santos é o líder do Campeonato Paulista, vai aí rumando para fazer a melhor campanha, o Palmeiras está no encalço, é verdade. E o São Paulo, diferentemente do Palmeiras, parece não estar sabendo lidar direito com essa questão de quem joga, quem não joga, gasta, não gasta. Já são aí cinco jogadores machucados, cinco titulares e reservas desses titulares, né? Só na lateral direita, por exemplo, todo mundo está machucado. E o São Paulo deu muita sorte, porque na rodada todos os times do grupo dele perderam. Senão ele poderia ter perdido a liderança. E tem um jogo agora no fim de semana que não é simples contra o Bragantino.
Tirone, acho que essa é a primeira, o primeiro diagnóstico do início do trabalho do Carpini, e não, eu não me surpreendo. Eu acho que para ele não é só novidade o clube grande, né? É o calendário do clube grande, é a situação do clube grande. Toda vez que você muda uma comissão técnica, ainda mais no meio da temporada, há uma semana de estrear, tem também a mudança da comissão técnica, da preparação física e do tipo de jogo do time. Se você reparar, o tipo de jogo do Carpini exige muito mais fisicamente dos jogadores do que o tipo de jogo do Dorival. O Tirone, que não gostava, viu, gente, do jogo do Dorival, que ele chama de tico-tico no fubá, alguma coisa assim, que era uma coisa mais cadenciada,
Outro
agora é uma
gostava.
coisa mais visceral, sabe? Aquela pressão na saída e tal. E aí você precisa ter perna. Perna no início da temporada, ninguém tem muito perna. Ainda mais. Trocando a comissão técnica no meio do processo, sem saber exatamente qual é o método e as condições dos jogadores. E além disso, uma coisa que chama muito a atenção e é inusitado, e acho que ela não se aplica, sobretudo no início da temporada, é a demora e a parcimônia do Carpini em fazer trocas, né? Ele normalmente não faz as cinco trocas. Isso, como ele falou até sobre isso depois do jogo contra o Santos, não é uma lei, de fato, não é. Mas é quase uma necessidade de todos, sobretudo no início de temporada, num calendário tão desgastante como esse. Então, contra o Santos na chuva, ele só fez duas trocas. E normalmente, o que acontece de um jogo para o outro, ele perder jogadores lesionados. São várias lesões musculares, e aí não tem segredo, né? É o método, é a insistência, é a falta de rodízio, é o oposto exatamente do Palmeiras. É o oposto, oposto, oposto. O Palmeiras. Ele tem uma tal, a comissão técnica mandada pelo Abel, um tal rigor sobre essa situação, e às vezes até passa do ponto, que é a troca pelo minuto, independentemente da atuação do cara, independentemente do resultado do jogo. A gente já discutiu isso. Muitas vezes o Abel troca lá, Rafael Veiga vai jogar até o minuto 70.
É
Não
tabelado.
importa, não é isso, Danilo? Não
É
importa o que esteja acontecendo.
tabelado.
Tabelado. É um Excel. Zé Rafael vai jogar até o minuto 80. Fulano vai jogar até. Assim foi desde o passado, com o Dudu, com o Veiga. É um método, né? Às vezes escapa o resultado, a torcida não entende a saída do jogador que está bem no jogo. Aconteceu isso com o Flaco, por exemplo, em Santo André, né? No empate contra o Santo André, que o Flaco tinha feito gol, estava jogando bem e saiu. Isso acontece às vezes, mas é um método pensando na temporada inteira. O Carpini ainda está descobrindo o método. Isso pode custar muito no início da temporada. Eu entendo a semana de entrega do São Paulo, a semana de Corinthians e Palmeiras, pelas circunstâncias envolvidas. Mas depois de Corinthians e Palmeiras é tipo para tudo, né? Jogar com o titular em Campinas, não dá. Não dá. Não substituir contra o Santos na Aguaceira, não dá. Esse tipo de coisa. E aí o São Paulo não tem o técnico que o Palmeiras tem e que o Flamengo tem. né? Ele ainda está em aprendizado. Tite e Abel é uma outra situação. Nós estamos falando dos times que estão lidando bem com esse início de temporada. Sobre a arbitragem, Tironi, é o que eu estava falando no início. A arbitragem paulista decidiu trocar o comando. Pouca gente sabe isso, porque não fizeram... Aliás, o presidente da Comissão de Arbitragem devia dar entrevista, se for necessário, com o intérprete. Ele é argentino. É o Lustó, que é filho daquele Lustó mais antigo árbitro, que não é bom árbitro como o pai dele era. É, nunca foi, aliás. E ele substituiu a Ana Paula de Oliveira, uma mulher no comando da arbitragem, né? Que era muito, não sei o quê, era considerada lá no meio machista que vivemos, aparece demais, tira selfie na arquibancada, não sei de onde, aparece no Instagram e tal, não sei o que lá, e resolveram mudar o comando da arbitragem, certo? Vou repetir, o Paulistão do ano passado não teve nenhum grande embrólio de arbitragem. Acabou o campeonato, a gente falou, cara, não é que o pequeno ganhou do grande na casa dele e não teve nada? Não, a discussão, o pequeno debate foi no jogo final Palmeiras e Água Santa se o Klaus deveria ter expulsado o Dudu por revide ou não. Não sei se o Lanilo lembra desse lance. Era uma coisa interpretativa, tinha uma fagulha. Mas resolveram mudar o que estava dando certo. E está dando tudo errado. E aí, de novo, o que o Santos fez com a Edna, antes do jogo, não se faz. E também a gente pega leve muitas vezes com o Santos, sabe? Sendo bem sincero. A gente pega leve com o Santos em relação à questão da Vila Belmiro, que ele continua jogando como se nada tivesse acontecido nos últimos tempos. A gente pega leve no método. E o presidente do Santos hoje, a gente estava falando, essa nota do Santos parece as notas da época do Eurico Miranda. Pois o presidente do Santos é da época do Eurico Miranda, o Marcelo Teixeira. O presidente do Santos mudou a escala de arbitragem no Brasileirão de 2002 para pagar um favor com o Ricardo Teixeira lá atrás. E o Santos hoje não é mais o bonzinho, não. E o técnico do Santos também não é o bonzinho, é o Carille Velho de Guerra. O Santos está na briga aí para valer, não está querendo... Não é... Ele provavelmente só vai jogar contra outro grande paulista no ano que vem. Mas o que o Santos fez com a Edna é machismo, covardia, pode botar um monte de coisa. E a Edna e sua equipe entraram na partida, no clássico, completamente pressionados. Completamente. E para completar, a participação e a colaboração dos envolvidos no campo, ela é zero, né? Nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum é capaz de ajudar a arbitragem. Pelo contrário, só pilha mais a arbitragem. E em relação ao VAR apitar jogo, quando a árbitra ou o árbitro está pressionado, é ainda mais comum. Essa é outra incoerência do novo comando de arbitragem. O Lustó veio, em tese, o primeiro diagnóstico dele foi: o VAR é utilizado de maneira exagerada no Brasil. Bom, olha o Paulista, vocês vão ver se mudou alguma coisa.
Aí é que está, eu acho que falta alguém, Arnaldo. Falta alguém em castelhano, em inglês, em italiano, francês, português. Reuniu todos os árbitros brasileiros, que são, em regra, ruins, mas todos. E, fundamentalmente, aqueles que fazem o VAR. Diz o seguinte, seus burros, aí é o método Mano Menezes, seus burros, só intervenham quando for um erro grotesco. Esse é o espírito. A Edna não marcou o pênalti. Não marque, não chame. Não é um erro crasso. Tanto não é que divide opiniões. O Arnaldo acha que não foi pênalti, eu acho que foi. Mas ela está em campo, ela viu de perto, ok? Então não marque o pênalti. Olha, a bola de fato bateu na mão do jogador, mas não teve a menor participação no gol. Se não batesse na mão, teria batido na coxa. É gol, não se meta. É isso. Mas parece que não entra na cabeça deles. Então tem que dar com uma machadada, abrir e botar lá dentro. É simplíssimo resolver o problema do VAR no Brasil. é alertar para o espírito do VAR. É para não intervir em lances que não sejam grosseiros. Um erro absurdo. Ponto.
Tenho dito. Eu fui atrás da implementação do VAR no Brasil.
Já eu fui atrás da federação e do Lustô para ver se eles comentam, querem comentar. Eles falaram que não vão comentar nada no momento, só vão aparecer no público se considerarem algo gravíssimo, que eles consideram que nada gravíssimo aconteceu até agora.
Pois é, porque aí que está, Danilo, veja, o nada gravíssimo respalda o intervencionismo do VAR. Porque eu também não acho que a arbitragem da Edna foi um desastre. Eu acho que ela falhou ao não manter a opinião dela e não dar o pênalti. Eu acho que foi pênalti. Veja o que eu estou dizendo. Eu daria o pênalti. Mas como ela não deu e ela viu claramente, eu não iria ao VAR. Olha, vem aqui. Não, eu já firmei minha convicção. Jogo que segue. Manda bater o tiro de meta.
Acabou. Tem a estatística, né, que apenas 15% das vezes que o cara vai pro VAR, ele mantém a sua posição.
Agora,
claro, né, quando o cara vai pro VAR...
Isso. Agora, o âncora, nós estamos vivendo um tempo tão, tão difícil, mas tão difícil, né, porque ao mesmo tempo que você tem esta burrice do nosso VAR, a gente tem esta intolerância generalizada, eu chamo árbitro de futebol de assoprador de apito, mas eu não sei há quanto tempo. Não chamo pelo nome, porque eu acho que eles estão, em regra, todos iguais, igualmente ruins. Aí eu chamei a Edna de assopradora de apito, porque eu não faço distinção de gênero. Tem gente me chamando de machista
Eu fui citado ali, falou que eu não gostava do Dorival. Mentira, grande mentira. Gostava, achava legal. Mas o estilo de jogo que é um jogo sem pressão, às vezes me incomodava.
Muito bem. Um pouco desgaste, né? Eu só falei disso porque ele tinha menos desgaste físico do time no estilo Dorival. É uma coisa mais...
Só uma coisa bem rápida aqui, eu esqueci de falar na hora que o Arnaldo estava falando sobre o Carpini, sobre os problemas dele, também não faltou alguém por trás, seja o diretor, seja o presidente, seja falar e falar, chega aqui meu amigo, você não pode fazer isso que você está fazendo, não falta também alguém com mais experiência para fazer
boa,
o que,
boa,
que não
boa fazem? Questão essa.
Cadê o Muricy? Eu ia perguntar isso também, boa Danilo, porque eu ia perguntar para o Arnaldo, cadê o Muricy Ramalho, que sabe tudo da vida no São Paulo e ter todas as experiências possíveis e imagináveis. Vem cá, meu filho, vem cá. Ó, ganhamos o que nós tínhamos que ganhar agora em Campinas. Segura. Vamos com o time B, porque também se perder não tem importância. Corremos muito risco de perder com o time A e começa o zoom. Olha, hein? Cadê?
Exato. É uma boa questão.
Exato, na contratação do Carpini isso estava meio implícito, né? Porque, de fato, com todo o respeito, trata-se de um principiante na Série A do Campeonato Brasileiro e num calendário de primeira divisão.
Diferentemente do Dorival Júnior, o Carpini precisa de um tutor.
Exato.
Né? É isso. O Mauro, ontem, nessa quinta-feira, o Flamengo ganhou num ritmo absolutamente de treino. 3-0, gol do Pedro, de tudo que é jeito. Um jogo que, quando estava 0-0, você falou assim, vai ganhar, óbvio que o Flamengo vai ganhar. Num ritmo que, se fosse um treino no Ninho do Urubu, seria a mesma coisa. Tamanha facilidade do Flamengo. E eu estava pensando aqui que o Flamengo, e eu queria saber se você concorda, está fazendo direitinho, tratando o estadual como ele deve ser tratado, com uma pré-temporada, inclusive viajando. Vai jogar em Sergipe, lotou o estádio de novo para variar, foi jogar nos Estados Unidos, está fazendo uma pré-temporada mesmo, como os europeus fazem, vão jogar não sei aonde, vão jogar ali, está tratando o estadual dessa maneira, não lesionou ninguém, não toma gol de ninguém, me parece que está, como diria o Galvão Bueno, na ponta dos dedos o Flamengo nessa hora. Se você quiser completar e também falar um pouco da arbitragem e do jogo Fluminense e Vasco, que também aconteceu de tudo, a ponto de todo mundo reclamar de todo mundo no final, fique à vontade.
É, Fluminense e Vasco tem reclamação de lado a lado, né? É, o árbitro de ontem tinha 29 anos, né? Tem isso também, né? Alguns árbitros são bem novos, né? E eles acabam, acho que não têm ainda maturidade para lidar com certas situações, né? Essa coisa de esperar que o jogador colabore, esquece, não vai existir. Não vai existir. O jogador. O brasileiro não é assim, gente. O brasileiro vai querer levar vantagem, certo? Não é assim que falava aquele comercial do Gerson? Isso. Que, aliás, até a maldade, que porque ele não falava isso. Sobre isso. Ele falava isso. Sobre o preço do cigarro e não levar vantagem isso. Sobre alguém. Né?
Boa, mão. Boa. Não, mas... cometamos essa injustiça com o Gerson.
Não. Né? De jeito isso. Nenhum. A lei de Gerson é um absurdo. A expressão lei de Gerson é uma covardia. Ele não... Para quem não é desse tempo, Danilo talvez conheça a história, mas certamente não a viveu. Antigamente, tinha comercial de cigarro na televisão, outdoor, tudo quanto é lugar. E o Gerson sempre foi fumante, né? E ele fazia comercial de um cigarro chamado Vila Rica. E ele se apresentava esse cigarro como um cigarro de um preço um pouco menor dentro daquela faixa de cigarros com outras marcas, né, com as quais concorria. E aí ele fala... sobre levar vantagem no preço, né? E quem que não gosta de levar vantagem, certo? Aí isso pegou como lei do Gerson, como se lei do Gerson fosse levar vantagem. Ele queria levar vantagem do preço, nada de errado nisso. No futebol, um quer levar vantagem sobre o outro. Então você vê que as reclamações do Vasco e do Fluminense são parecidas até. Foi mão, não foi mão, foi pênalti, não foi pênalti, o Verrete fez o gol legal ou ele fez falta no gol. Enfim, isso vai continuar. E o final do jogo do Clássico foi o Vasco muito em cima, porque o Vasco estava saindo do grupo dos quatro, né? Um dos quatro vai ficar fora, tudo indica, da semifinal, porque o Nova Iguaçu está à frente do Vasco do Botafogo, ele joga contra o Audax, que não fez nenhum gol no campeonato até agora, então deve vencer, e aí ele se aproxima ainda de Flamengo e Fluminense, ou mantém a distância, né, em relação aos dois, e vai desgarrar de alguém, porque Botafogo e Vasco jogam no domingo, então vai ter time perdendo ponto. Então a tendência é um dos dois ficar fora, Vasco ou Botafogo. É quase uma decisão de vaga domingo esse confronto lá no estádio Nilton Santos em Engenhão. Quanto ao Flamengo, né, eu acho que é o que está fazendo. Ontem o jogo foi lá em Aracaju porque o Bangu, que era o mandante, vendeu o mando, né, levou para lá. E como sempre, os estádios lotados, os ingressos acabaram em um ou dois dias, e muito caros por sinal, né, ingressos bem caros. E a vitória foi uma vitória de fato, assim, quase protocolar. Sobre um time que, por exemplo, o Vasco já é SAF, já há quanto tempo o Vasco é SAF? 2 anos, né? O Vasco não ganhou do Bangu, pelo contrário, fez um gol no final que seria o da vitória, paiê, gol bonito, uma comemoração lá em Brasília e depois tomou um gol de empate, né? O Flamengo venceu com autoridade, com facilidade. O Pedro fez 3 gols e o Pedro tem feito muitos gols, aliás, até eu escrevi sobre isso no blog, entendeu? As pessoas ficam discutindo quem tem que ser o titular, os números do Pedro são ótimos. Ele tem nesse ano 7 gols em 7 jogos. No ano passado ele foi o brasileiro que mais marcou gols no mundo. Foi o Pedro. No ano anterior foi o artilheiro da Libertadores. Ele tem números bem expressivos, né? E ontem, mesmo jogando umas partidas mal, participando pouco, ele tem muitos gols. E ontem marcou os 3, né? Mas acho que a grande notícia para o torcedor do Flamengo foi a exibição do garoto lá, do Igor Jesus, que é um volante de 20 anos, vai fazer 21 agora nas próximas semanas, que no ano passado chegou a ser escalado pelo Vitor Pereira contra o Fluminense, não fez um jogo ruim, depois sumiu. Não teve mais oportunidade. Como o Pulgar adora um cartão amarelo e estava suspenso, e o Alan está fazendo uma espécie de recondicionamento para voltar em melhor forma, porque teve várias questões de lesões aí desde que saiu do Atlético Mineiro, lá ainda teve machucado um tempo, o Tite colocou o Igor Jesus para jogar. E o garoto foi muito bem, cara, muito bem. Bons passes verticais, buscando os homens de frente, desarmes, interceptações, quase fez um gol de fora da área, um bom chute já no segundo tempo. O segundo gol é uma bola que ele recupera na frente da área do Bangu, e aí o Pedro tabela com o Luiz Araújo, que dá assistência para o centroavante marcar. Então foi assim, uma noite tranquila, que vai mostrando progressos graduais, né? Como deve ser no período de pré-temporada. O Flamengo não sofreu nenhum gol no Campeonato Carioca com o time titular. O único gol foi marcado pelo Nova Iguaçu contra aquele time cheio de garotos, no empate 1-1. Né, foi até uma falha individual de um jogador que até foi emprestado, que é o Noga, um zagueiro. Deu uma de pitico ali, perdeu a bola. O Carlinhos, que é o artilheiro do campeonato, que começou no Corinthians, né, fez o gol. Fora isso, o Flamengo não sofreu gol. E ontem nem correu assim grandes riscos, nem em outros jogos. Tomou bola na trave, um perigo ou outro. Ontem isso não aconteceu. Eu acho que é isso. A questão do Flamengo é a dificuldade de parte da torcida de compreender que esse processo é um processo um pouco lento, não é assim, o time vai sair jogando maravilhosamente bem de uma hora para outra. Vai evoluindo pouco a pouco, vai mostrando mais segurança, não toma gol. Você vê, o Flamengo tem número de pontos igual ao Fluminense, número de gols marcados igual ao Fluminense, e lidera agora a Taça Guanabara, porque tem menos gols sofridos que o Fluminense. Ou seja, a defesa do professor Tite está fazendo uma diferença.
Muito bem, ó, o Rodrigo Esteves aqui, você vê como que é o posse de bola é cultura. O Rodrigo Esteves fala, poxa, eu não sabia que essa história do Gerson era por causa do Gerson Canhotinha. Exatamente. Tá aqui, você assiste o posse de bola, ainda aprende. Aí o Mauro explicou toda a história da lei de Gerson.
É que vocês são todos muito velhos, diferentemente do Danilo e de mim, e dão como sabidas certas coisas da geração de vocês. Sempre tem que explicar isso. Eu também não sabia bem dessa história. Agora o Mauro me explicou, fiquei feliz em saber.
Você também não sabia da expressão caiu a ficha, né? O Lamela
Caiu a
também
ficha.
não deve saber
Não,
por
caiu a
que
ficha
que
eu
é.
sei, caiu a ficha eu sei. Essa eu sei. Sou novo,
Ah,
mas nem tanto.
o Danilo uma vez viu o avô dele usar um orelhão.
Um orelhão, e aí falou.
Um orelhão no antigo Palestra Itália, atrás do gol, lembra? Aí não tem como
Exatamente.
não lembrar.
Os estádios tinham. A gente pode,
Os
todos os
estádios tinham,
estádios,
é verdade.
tradição.
Ó,
Tinha
galera
jogador
mandando
que ligou
mensagem aqui.
para a mãe dele.
Isso.
Tinha.
A galera mandando mensagem aqui, ó. O Márcio Félix fala: ninguém quer ser o Flamengo de 2013 a 2018, onde fomos a chacota do cheirinho. Lutamos vários anos contra o rebaixamento em prol da saúde financeira. Não
É
foram
isso
vários
mesmo.
anos, né? Teve
É
alguns
isso
anos ali
mesmo.
que foi um pouco mais enroscado, mas também não foi dramático. Mas, de fato,
É isso
comeu um pouco
mesmo.
de alba maçã durante
Mas é
muitos anos.
exatamente isso. É exatamente isso.
Já o Cogumelo, ele fala o contrário. Fala, basicamente, na lógica de vocês, se a pessoa tem um financiamento, ela não pode ir ao cinema. Amigos, faz 10 anos que o
Ah,
Corinthians não tem renda de
mas
bilheteria e vocês ignoram.
Confiável,
Não, mas o
mas
cara.
é.
Não é bem isso.
Aliás, não é isso, né? Não é o financiamento. O problema é o
Cogumelo!
financiamento.
Cogumelo, o que que você tem comido, cogumelo?
É, pô,
Veja bem, cuidado com cogumelos. Cogumelo não tem nada a ver uma coisa com outra, cogumelo.
E
O que
o
você
Tirone,
não
mais
pode, você
pode
não
falar, Tirone.
pode é ter credores. Você não pode é ter credores e, ao mesmo tempo, ser um cara que mostra ao mundo que
Esbanja.
você é milionário. É isso que você não pode fazer. Você não pode ostentar um dinheiro que você não tem, que você deve para outrem. É apenas isso. Não é
Exato, exatamente.
renegociar o seu financiamento. Não, nada disso. Ou não é deixar de comer para pagar o financiamento, porque você morre e não paga o financiamento. Mas tem limite para as coisas.
E mais do que
Fala,
isso, né, Juca? O próprio diretor do Corinthians, ele deu entrevista falando: não, o CLT tá tudo em dia, imagem acho que a gente deve desde outubro. Então, assim, mais do que a caixa, mais do que qualquer coisa, os caras devem para os próprios jogadores e continuam contratando como se nada tivesse acontecendo. Se fosse uma dívida da caixa, seria um problema. Ele tem dívida com a caixa, tem dívida com fornecedores, com prestadores de serviço do estádio, do CT e com os próprios jogadores. E os caras entraram nessa gestão falando: nossa obsessão é ser diferente do que foram os últimos 15 anos aí, com a renovação e transparência, não sei o quê. E os caras estão fazendo igual, para não dizer pior. Essa é a grande questão.
O Mauro há de lembrar, porque nós dois tocamos muito neste assunto à época. Houve um presidente do Corinthians, Roberto Andrade, que disse numa entrevista na ESPN que dever no supermercado é uma coisa muito normal, todo mundo
Teve
deve.
isso.
Não houve isso, Mauro?
Teve isso. Teve
Pô,
isso.
demorou. Muito simples. Você chega no caixa e fala:
Eu fui. Eu
hoje eu não vou
recebi.
pagar, hein? Valeu.
Ontem eu fui ao supermercado e eu, trouxa que sou, paguei na saída. Fui lá e
Ah,
paguei as
beleza.
compras.
Falou:
Poderia
vou
ter
pagar.
saído andando com a sacolinha nas mãos ali e não pagar. Uma outra hora eu pago. Mas eu
É isso
paguei,
aí.
sei lá, né?
Podemos
Deve ser uma
começar.
mania que eu tenho. É um hábito que as pessoas têm de pagar pelo que elas vão lá e pegam no mercado, em algum lugar. Né?
Absurdo.
E o problema não é o cinema. É o cinema, é o restaurante caro, é a ópera que o cara vai, a roupa que ele veste, o relógio caro que ele tem, o carrão no qual ele anda, né? Aliás, tem uma outra versão que está aí espalhada e que tem torcedor que acredita, eu discordo frontalmente, que é: não dá para fazer como fez o Flamengo, porque hoje você tem que ter time competitivo para buscar receita de premiação, senão a conta não fecha. Ah, legal. O Corinthians, ano passado, teve premiação do quê? Não ganhou nada. Ganhou nada. E teve a maior arrecadação da sua história. Não bate, cara. O Flamengo ganhou o que ano passado? Patavinas, não ganhou nada. Ei, Juca, uma expressão antiga, você talvez não conheça, mas
Patavinas
quer dizer, né? Nada, nada. Então, o Flamengo levou patavinas e teve a maior arrecadação de sua história. Ou seja, é um percentual significativo a premiação? É, se você ganhar um brasileiro, a Libertadores, somar tudo ali, vai ser uma grana boa. Mas esses clubes hoje, eles ganham dinheiro de várias outras formas. Há várias fontes de arrecadação. Não há essa dependência toda. Isso é uma versão que o torcedor acredita porque quer. Porque os números não provam isso. É verdade, Mauro, não quer tomar o tal do remédio amargo. Porque ninguém quer ser o dirigente que passou a transição da organização do clube. E aí, como a torcida em boa parte fica ainda como cogumelo aí arrumando desculpas esfarrapadas, né, a coisa não sai do lugar. Não sai do lugar. E aí, sabe o que acontece? O Corinthians vai para o jogo contra o Palmeiras preocupado em não perder. E vai ser assim por muito tempo, porque vai ter time pior que o Palmeiras e vai tomar pancada do Palmeiras. A última lá em Barueri foi 3-0. Com o Vitor Pereira poupando os jogadores, porque se não poupasse, está arriscado a ser eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, que era o jogo seguinte, numa terça-feira, foi um sábado, outro jogo na terça. Aliás, a eliminação da Libertadores que o Corinthians sofreu do ano passado na fase de grupos, num grupo que tinha lá o Liverpool de Montevideo, tinha o Argentino Júnior e tudo mais, e esse ano nem tem Libertadores, né?
Olha aqui, eu quero dar só um parênteses, contar rapidamente um episódio que minha mãe contava. Minha mãe foi diretora de uma escola aqui em São Paulo. E era frequente famílias baterem na sala dela e pedirem para parar de pagar a escola, porque o marido, a mãe, perderam o emprego, estavam numa situação. E a escola imediatamente parava de cobrar e faziam lá um plano para pagar mais tarde. Então. Uma bela semana, um casal vai e pede este favor. A escola concede e no sábado a minha mãe vai jantar num restaurante, que era razoavelmente um restaurante caro, ali no bairro do Itaim Bibi, chamado Fredi, e encontra a família inteira, o casal, as crianças, alunos da escola, jantando. Na segunda-feira ela chamou o casal e disse, olha, o jantar que vocês pagaram, pagava a mensalidade da escola, praticamente. É assim.
É isso. Na verdade, o Mauro ele foi mal nessa, porque assim como tem a lei de Gerson, tem a lei Roberto Andrade, que você pode ir ao supermercado, chegar lá e sacar, eu estou aqui com a lei Roberto de Andrade, não preciso pagar, porque é normal eu não pagar. E sair...
Principalmente se você comprar cogumelos. Aí, então, você pode...
O Cogumelo mandou outra mensagem aqui, ele falou que, não, eu entendo vocês, ele concordou com a gente, Cogumelo tá. Foi com a gente depois, falou.
E a galera agora, o âncora, será que eu poderia dar o nosso gatão de ouro?
Claro, por favor, agora.
Eu queria dar o gatão de ouro para esta menina, Gabi Portillo, que ontem, após o jogo do Corinthians com a Ferroviária, em que o Corinthians se classificou para a final da Supercopa contra o Cruzeiro, domingo, em Itaquera, tinha todos os motivos para estar festejando, ela deu no meio da CBF, dizendo que era um absurdo fazer um jogo do futebol feminino, semifinal de Supercopa, às 5 horas da tarde, em Itaquera, num dia útil, que era para fazer o jogo ou de noite ou em fim de semana, para que Itaquera lotasse, como é habitual Itaquera lotar em jogos em horários adequados do futebol feminino. Eu quero chamar a atenção para a coragem dela e, em regra, para as jogadoras de futebol no Brasil, que em circunstâncias muito mais desfavoráveis têm coragem de criticar a cartolagem, coisa que os homens não têm. Então, a Gabi Portillo, eu quero dar o gatão de ouro. E o ratão de bronze, eu quero dar não apenas para aqueles cafajestes covardes que fizeram com que uma família, um casal e duas crianças saíssem das cadeiras cativas do estádio Santa Cruz do Botafogo de Ribeirão Preto, porque comemoraram o gol do Corinthians, comemoraram o gol do adversário. E os covardes fizeram com que a polícia tivesse que intervir e tirar a família de lá com a menina. Menina corajosa, mostrava o distintivo do Corinthians para os cafajestes, para os covardões. Mas saiu no colo do pai, já chorando, assustada, evidentemente. E a direção do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu não vou chamar mais de Botinha, que tinha tido a bela atitude de homenagear o doutor Sócrates, que faria 70 anos agora, segunda-feira, e a bela homenagem ao doutor Sócrates, os jogadores todos de punho erguido, camisa dividida e tudo mais, foi absolutamente esquecida pela cafajestagem dos seus torcedores e pela nota oficial do Botafogo, que demagogicamente diz que repudia a violência, que tomará providências, que é contra qualquer tipo de violência, mas adverte. Aquela família não deveria estar ali, porque ali é lugar de torcida única, não é lugar de torcida misturada. Quer dizer, de alguma maneira passa pano para aqueles covardes. De alguma maneira justifica o que aqueles covardes fizeram. Então, uma família que não bota ninguém em risco, coisa alguma, não pode estar em meio a torcedores nas cativas do Santa Cruz, uma redonda chuteira de bronze. Muito obrigado.
Muito bem, tá aí, Juca. Entregue, ratão e gatão. O Juca já está saindo, tem compromisso agora, já se despede
ainda
aqui da gente.
Vou ficar 3 minutos com vocês.
Ótimo, então dá para a gente falar, Arnaldo, sobre essa. Tem a proposta aí de mudança do calendário. Vou ler aqui para vocês, a reportagem que está no Globoesporte.com. Há uma proposta de mudança no calendário desse ano, fazendo com que a Copa do Brasil vá lá para o final da temporada, diferentemente do que foi esse ano que passou, em 23, que a final foi ali em outubro, e que não tenha jogo durante a Copa América. Essa é a ideia de alguns clubes que vão fazer esse pleito junto à CBF. Eu vou ler aqui todos os clubes que estão nessa aí. O Flamengo encabeça esse pedido, mas tem outros clubes que estão...
Não tem a jogo, não.
Não tem a jogo, vírgula.
9 rodadas, serão 7 rodadas.
Diminui o prejuízo.
Isso, exatamente. Não que não tenha jogo, diminua o prejuízo. Exatamente, está certo.
E sacrifique etapas eliminatórias da Copa do Brasil durante a Copa América. Então você troca
os clubes. Os outros clubes que estão nessa aí são o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. E eles estão pedindo estão aguardando a resposta da CBF. Então, essa é a história, Arnaldo.
Cara, não me comove, cara. Apesar do pleito ser justo ou mais racional do que... Já devia ter sido feito isso antes, na hora da discussão do calendário. Aí vai ter time que vai achar que a Copa do Brasil é mais importante que o brasileiro e não vai querer sacrificar oitavas e quartas da Copa do Brasil durante a Copa América. Ninguém discutiu data do estadual. Os caras não fazem nada da vida, Tironi, basicamente. Quando tem uma discussão de calendário brasileiro, ninguém senta, para e pondera. Não existe união, coisa. Agora, com o barco em andamento, é mais difícil. Você tem que negociar com 1.000 anunciantes, patrocinadores. É claro, evidente, que é mais racional você sacrificar menos o Brasileirão do que uma Copa, por exemplo, que é a terceira em importância. É óbvio. É óbvio também que o calendário da Conmebol lá atrás, durante a Copa América, não prevê jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O que eu lamento é que vai chegar na reta final do estadual, a poucas semanas da divulgação da tabela do brasileiro, e os caras agora começaram a entender o que vai acontecer. Sabe o que aconteceu quando a CBF lançou o calendário em relação aos clubes? Ninguém falou nada, e eu sei, isso não é uma... Eu sei que vários clubes brasileiros se surpreenderam quando eles entenderam que, durante a Copa América, o Brasileirão contemplava 9 rodadas. Eles só foram se ligar depois que alguém falou, eles cruzaram o calendário. Nem calendário, sabe aquelas agendas que você dá de final de ano para alguém lá, que você vai arriscando data? Nem isso eles se deram ao trabalho. Talvez agora seja tarde demais, sabe, Tinoni? E olha, teve tempo para discutir isso, hein, cara? Teve bastante tempo para discutir isso. Quando a Conmebol divulga o calendário dela, já está lá o período da Copa América. E aí você adapta o seu calendário àquilo, como fazem na Europa quando sai o calendário da Eurocopa e tudo mais. Mas agora, eu me pergunto, agora, eu acho difícil que isso passe.
Muito bem. Que complemente,
Ô,
Mauro.
Tirone, não,
Aí.
eu só queria frisar o seguinte, como sempre destaca o Rodrigo Matos, a CBF não discute, né, calendário. Ela vai lá e determina o calendário. Claro que os clubes poderiam ter falado sobre isso imediatamente após a divulgação do calendário desse ano. Esperaram um tempo demais. Mas a CBF não abre espaço para discutir com ninguém. Ela comunica no site dela e vira notícia naquele dia. Olha, está aqui o calendário, a CBF publicou. Não é que ela faz uma votação, essa turma aqui quer o quê? Vocês querem o quê? Vai parar o campeonato? Não vai parar? Não, ela vai lá e faz e acabou. Sempre foi assim e continua sendo assim. A grande questão é a subserviência. Raros são os clubes que questionam de alguma maneira, que apresentam soluções, que reclamam, na verdade, eles compõem, sempre compõem.
Muito bem, então é isso. É um pleito encabeçado pelo Flamengo, que tem outros clubes ali que estão na jogada. Então a ideia é, em vez de Campeonato Brasileiro durante a Copa América, teriam rodadas da Copa do Brasil. E aí sim, conforme eu falei, vocês que me deram bronca, o brasileiro seria paralisado, certo?
Então, mas assim, em troca das
Sim, eu
rodadas do
sei em troca,
brasileiro,
mas o Campeonato
não é que
Brasileiro
o
não
futebol
acontecesse.
brasileiro para, só para deixar
Não,
claro, não é
o
que o futebol
Campeonato
brasileiro
Brasileiro
para
para.
durante a Copa América.
O
Não
Campeonato
para,
Brasileiro
senão
pararia.
o
Não, mas diminui o
Campeonato Brasileiro
prejuízo, se eu não
para.
me engano, são de nove rodadas, acho que vai para sete ou seis rodadas de desfalque. Não é que não vai prejudicar em nenhum momento o brasileiro, vai diminuir o prejuízo no brasileiro.
E
Sim,
aí,
isso.
estendendo a final da Copa do Brasil para depois do calendário previsto, você sacrifica, entre aspas, os dois clubes finalistas apenas. Os demais saem de férias para suas temporadas. Mas as etapas intermediárias de classificação da Copa do Brasil teriam contempladas durante a Copa América em troca de rodadas do brasileiro. Então, parar não para. É apenas um remanejamento para sacrificar menos o brasileirão. O que faz sentido, mas que tinha que ser tomado com alguma antecedência, né?
Tem
Porque
uma
os
outra
clubes.
questão, viu, Arnaldo?
Fala, Dani.
Não, é porque se o finalista da Libertadores estiver na final da Copa do Brasil, também pode complicar bem, porque a final da Libertadores é dia 30 de novembro. Então você,
Isso,
caso, né, aconteça o mesmo finalista, né,
teria
é
também.
mais um problema que você teria que fazer ali. De repente o calendário vai terminar em janeiro, do jeito que vai ser essa mudança de tabela.
Ó, todos os detalhes sobre essa questão, essa proposta de mudança, tem um post do Rodrigo Matos aqui no UOL, falando exatamente sobre isso. Flamengo, Palmeiras e sete times pedem que a CBF mude a final da Copa do Brasil, de forma que o Campeonato Brasileiro não seja prejudicado ao longo da Copa América, que é no meio do ano. Tem Olimpíada também, pelo menos o Brasil não foi para a Olimpíada, e não vai desfalcar os times brasileiros, pelo menos as seleções, a seleção olímpica do
Esse é o
Brasil.
legado do Ramonismo.
Que, aliás, o Ramon que
Está dançando.
deverá ser demitido ao lado do Branco lá antes da chegada do Rodrigo Caetano. Muito bem, o posse de bola dessa sexta-feira fica por aqui. O Juca já foi, valeu Lavieri, valeu Arnaldo, valeu Mauro. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC. Às 6 da tarde, a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltam para o fim de papo. E a gente volta na segunda-feira. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello.
Uau.